Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Há poucos minutos liguei para o convidado deste programa e perguntei-lhe onde estava. Ele disse-me, bem, cheguei um pouco mais cedo, fui dar uma voltinha, fazer exercício. Bom, isso nunca tinha acontecido em muitos anos deste programa. Um convidado que veio um pouco mais cedo e foi fazer um exercício, dar um passeio aqui em torno das instalações da RTP para depois vir a este programa. Bom, e na verdade, isto faz todo sentido. O nosso convidado chama-se Carlos Neto, professor Carlos Neto, é um dos maiores especialistas mundiais na área da brincadeira e do jogo e da sua importância para as crianças. Professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, diz que brincar é um assunto muito sério e, mais do que isso, o seu livro que agora edita chama-se Libertem as Crianças. Antes de tudo, obrigado, professor, por ter vindo e por ter dado um belo exemplo do que se deve fazer antes de ir para o trabalho. Ou para dar uma entrevista como esta.
Muito boa noite, Fernando. É um prazer estar consigo.
Olá. Professor, diz repetidas vezes neste livro para libertarmos as nossas crianças. Mas o que é que se passa? Estão presas?
Estão prisioneiras, estão amarradas, estão sem tempo para serem crianças, estão, diria, completamente fechadas. Já antes estavam, antes da pandemia, e agora estão pior.
Mas estas crianças que fala, as do presente, as de agora... estão mais prisioneiras do que as crianças há 40, 50 anos?
Não tenho dúvidas, porque na minha geração, eu vou fazer 70 anos, na minha geração a gente vinha da escola, punha a pasta em casa, descia as escadas, ia para a rua, era até à noite, a brincar livremente, a usufruir com os companheiros e com os amigos, que são inesquecíveis, são aqueles que ficam nas nossas memórias, e neste momento as crianças estão a viver verdadeiros dramas. Isto é uma verdadeira paródia, no sentido em que estamos preocupados com a economia, com a saúde, mas quem está a sofrer mais no meio desta situação são as crianças e os idosos, não é? Porque estão em isolamento forçado. Diria mesmo que é lamentável estarmos a observar neste momento algumas crianças com sentimentos de solidão e com medo e com ansiedade.
O professor fala de sedentarismo infantil.
Sim. As crianças já tinham uma taxa de excesso de peso e de obesidade muito elevada, porque não têm mobilidade. Sentados em casa, sentados no carro, sentados na escola, sentados em todo lugar. Estar muitas horas sentados é uma das piores doenças deste mundo. E, de facto, nesta transição digital que estamos a ter, não é? Este problema, ainda que seja, obviamente, uma situação que é inevitável, porque as novas tecnologias, os dispositivos digitais vieram para ficar... mas é óbvio que o nosso corpo tem referências biológicas que não podem ser esquecidas. Nós temos que mexer o corpo. Nós não viemos ao mundo para estar sentados, nós viemos ao mundo para mexer o corpo, para sermos ativos. O estar sentado é uma fase intermédia, até chegarmos à posição de pé. Quando começamos a andar e a saltar e a trepar, etc., aí a nossa vida começa a se afastar dos pais, porque ao princípio temos que ter proximidade, colo, afeto, alimentação, proteção, etc. Nos momentos em que nós começamos a ter autonomia, no fundo o objetivo é caminharmos, é andarmos para a frente, é sermos autónomos, termos independência, termos capacidade de descobrir-nos e descobrir o mundo que nos envolve.
Professor, o professor diz que há uma espécie de decadência do brincar.
Sim, há 40 anos a esta parte o que nós observamos é de facto uma decadência do brincar livre. Outra coisa é o brincar estruturado. Não se ensina uma criança a brincar, isso é uma estupidez. A criança vive, sente, experimenta, e portanto o brincar não se ensina, não tem um manual, não é? E brincar não é brincar com brinquedos, não é só isso. Portanto, brincar é um comportamento poderoso, ancestral, que tem milhões de anos dentro de nós mesmos. E, portanto, nós temos essa vocação ancestral de ser um comportamento autodeterminado, um comportamento que, de facto, é espontâneo. E mais tarde, com as regras e a maturidade cognitiva que vamos tendo, esse brincar torna-se no jogo. E mais tarde em atividades estruturadas, em atividades na adolescência, na idade adulta, como é o desporto, como é as artes, etc. Mas o brincar é um comportamento que permite coisas fantásticas, como a capacidade de adaptação, a capacidade de sobrevivência, uma capacidade de lidar com o risco, uma capacidade de perceber o corpo em situações inabituais. Brincar é um mal, é um remédio para todos os males, não é? Brincar não é um comportamento de segunda escolha, é um comportamento optativo, é um comportamento fundamental e que está esquecido. Está esquecido em casa, está esquecido na rua, está esquecido na escola, está esquecido na comunidade. Significa que hoje as crianças vivem um tempo que é demasiadamente imposto pela forma como a sociedade está organizada, centrada essencialmente no trabalho dos pais, em que as crianças, o único tempo que têm disponível para brincar é aquilo que resta, uma pontinha que resta durante o dia para serem livres. De facto, temos uma democracia fantástica, melhores famílias, melhores escolas, melhores pais. Não se compara com há 40 anos atrás, que vivíamos uma ditadura, como vivi no meu tempo, mas hoje as crianças vivem uma autocracia no que diz respeito à sua liberdade de ser, de sentir e de existir.
Mas também há o problema da superparentalidade.
Ah, essa é outra praga. É uma praga desgraçada.
Isto hoje promete muito. Vamos lá.
É uma praga porque, por diversos motivos que são muito complexos e que têm uma longa história, de facto, Portugal, que é um país absolutamente fascinante de clima, de cultura, de história, não se compara a qualquer país nórdico que tem, por exemplo, uma austeridade enorme do ponto de vista climatérico, não é? Com temperaturas abaixo de zero, neve, chuva, frio, etc. Em Portugal, as crianças estão dentro de espaços interiores fechados. Você hoje olha para a cidade, não vê crianças. Olha para a rua, não vê crianças. Elas estão fechadas. Não aproveitam este clima extraordinário.
E... porque os pais têm medo que as crianças sejam raptadas.
Exato. Há uma superproteção parental que é tóxica, que é, eu diria, que é patológica, não é? E isso tem a ver com, provavelmente, até um mau serviço que a comunicação social tem feito ao longo dos anos, de relatar casos até à exaustão, que são casos mínimos. Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo e é o primeiro mais seguro da comunidade europeia. Não se justifica que as crianças estejam tão remetidas a um aprisionamento de não poderem viver em liberdade, de ter autonomia, de ter deslocamento, de ter, poderíamos dizer, a independência de mobilidade. Porque, repare, basta só agarrar um pequeno exemplo. Enquanto que os países nórdicos, as crianças andam todas na rua, chuva, faça sol, faça vento, com um quispo e umas galochas, anda tudo lá fora. Uma grande parte do currículo é vivido aprendendo com a natureza, aprendendo a estar lá fora. Em Portugal cai um pingo, entra tudo para dentro. É lamentável isto. Lamentável. Não é? Não se pode brincar à chuva, não se pode andar no meio da lama, não é? Tirou-se tudo. Você hoje vai às escolas, retirou-se tudo o que era interessante. Vai a um espaço de recreio, um espaço chamado exterior, e ele não faz parte do projeto educativo. Tirou-se as pedras, os pauzinhos, as árvores, a vegetação. O que é que tem? Cimento e sintético.
Já sei que detesta a palavra recreio.
Sim, eu nas primeiras idades recuso-me a falar entre espaço de sala de aula e espaço de recreio. Porquê? Porque o espaço exterior faz parte do projeto educativo de uma escola. E, portanto, não deve ser um espaço de ninguém. É uma desolação quando venho pelas escolas todas em Portugal e vejo a pobreza de estímulos, de desafios que as crianças têm lá fora. E hoje, se você reparar, se for uma escola do segundo ciclo, vê as crianças todas sentadas, agarradas aos telemóveis. Quer dizer que se quer a própria escola a fomentar o sedentarismo infantil, o sedentarismo na infância. Não é? Hoje, quando eu vou a uma escola, quando vejo barulho, as crianças estão dentro da sala de aula. Quando vejo silêncio, então, creio, é espantoso como isto se alterou, não é? Como é que isto aconteceu? Mas, obviamente, que temos de estar a ter atenção ao desenvolvimento da civilização. Com certeza que os novos dispositivos digitais vieram para ficar, como é óbvio.
Aliás, o professor começa a escrever este livro, já agora, mais uma vez, recordo a todos aqueles que já devem estar a ficar impressionados com o convidado que temos hoje, chama-se Carlos Neto. O professor Carlos Neto tem este livro que eu acho de compra obrigatória para todos aqueles que nos estão a ouvir. Chama-se Libertem as Crianças, a urgência de brincar e ser ativo. Bom, das coisas que eu apontei desde logo, o professor diz que estamos as nossas crianças estão a tornar-se totós, verdadeiros analfabetos a nível motor.
Sim. Eu trabalho há 48 anos com crianças e o que se observa, se eu fizer uma comparação do que eram as minhas crianças há 48 anos a trabalhar com o seu próprio corpo, em atividades organizadas ou mesmo em atividades livres, o nível de perícia, o nível de desenvolvimento motor, o nível de cultura motora não tem nada a ver com as crianças de hoje, como é óbvio. Elas hoje, há crianças que 6, 7 anos não sabem correr. Há crianças com 5 anos não sabem atar os sapatos. Não tem capacidade.
Como é que isso é possível?
É possível porque dá-se tudo pronto e tudo na hora. Os pais dão tudo, os pais querem tudo bom para os filhos, como é óbvio. Nós nunca tivemos tão bons pais e tão boas escolas, como eu disse ao princípio. Agora, esta superproteção não é boa, porque mata. As crianças têm que ter desafios, têm que saber resolver problemas, têm que se confrontar com problemas complexos, têm que ter pensamento crítico, têm que descobrir-se no funcionamento do seu próprio corpo. O corpo não é só o cérebro, o corpo é o corpo todo. Hoje na escola, na maior parte dos casos, falando de um ponto de vista mais simbólico e de expectativas que os adultos têm, principalmente os pais, é de que as crianças têm que ter grandes aquisições académicas, têm que ser grandes engenheiros e médicos, têm que entrar todos na universidade e ninguém olha para o corpo. Ninguém olha para o corpo. O corpo é analfabeto. É uma incultura motora que me impressiona quando vejo estes 48 anos a passar. E, portanto, quando se fala em imaturidade e crianças totós, vulneráveis, com pouca agilidade, com pouca iniciativa, com pouca curiosidade, tem a ver com um corpo que não se mexe, um corpo que não se confronta. Sem confronto não há evolução, sem confronto não há adaptação, sem confronto não há possibilidade da criança se descobrir por si própria.
O professor diz, antes da pandemia o corpo estava esquecido, depois dela está morto.
Sim, antes do confinamento as crianças já estavam confinadas, já havia uma taxa de obesidade, de excesso de peso, de inatividade física muito grande, havia preocupações da Organização Mundial de Saúde, Direção-Geral de Saúde em Portugal, Plataforma da Atividade Física, havia uma série de instituições preocupadas com o estado e os hábitos corporais e desportivos das crianças e jovens em Portugal. Depois da pandemia, já ouviu falar sobre isto? Zero. Ninguém fala do corpo. Toda a gente está preocupado com as aprendizagens escolares, a recuperação das aprendizagens escolares depois de março. Toda a gente está preocupada com a saúde mental e eu pergunto, e a saúde física? Alguém está preocupado? Vamos pagar caro. A curto, a médio e longo prazo, estes efeitos das crianças estarem demasiadamente sentados, demasiadamente aprisionados e frente aos ecrãs, vamos pagar muito caro em termos de saúde pública a muito curto prazo.
Bom, deixem-me só dizer que o nosso convidado, já o perceberam, é o professor Carlos Neto, vai reformar-se em março do próximo ano.
Exato.
E decidiu editar agora este livro para assinalar isso, professor.
É também uma mensagem, é o resultado de uma experiência, quer científica, quer pedagógica, quer profissional, e para, de algum modo, deixar alguma coisa da minha experiência, deixo este livro como para permitir uma reflexão mais profunda da falta de consciência que existe do estado em que as crianças estão a crescer e a viver.
Professor, sabe que eu tenho uma pergunta que agora faço sempre, como o Daniel Oliveira faz no Alta Definição, na SIC, mas não é o que dizem os teus olhos. É esta, é uma pergunta que eu inventei. Tem a ver com um livro que há muito tempo foi editado por um jornalista do Expresso, Walter Cruz, assim se chama.
Sim.
A minha pergunta é esta. O que é que a vida lhe ensinou?
De que a nossa existência é complexa, mas é muito fácil viver com ela, desde que nós possamos descobrir dentro de nós próprios as potencialidades que cada um de nós tem. E não vale a pena estar muito preocupado em reter uma visão muito materialista da vida, porque nós vimos-nos e vamos-nos. Isto é, não deixamos cá nada. A única coisa que deixamos são memórias. E, portanto, vale a pena viver o corpo, viver aqui, porque a gente habita o corpo de uma forma periódica, quer dizer, isto é um período de existência em que incorporamos este corpo, mas depois vamos largá-lo. E, portanto, mais vale vivê-lo plenamente do que vivê-lo sofridamente. É uma estupidez completa vivermos toda a nossa vida sem lhe dar sentido, sem lhe dar rumo. E, portanto, o corpo não é para esquecer, não é para considerar como um lado menos importante. Ele é a base de tudo. E, por isso, não está o cérebro para um lado e o corpo para o outro, não estão os sentimentos e os afetos separados, isto não vive em gavetas. Isto vive tudo de uma forma única. O corpo é só um. E nós dividimo-lo. Vai à escola, está tudo dividido. Por disciplinas, por áreas, etc. Vai à sociedade, tem outras gavetas. A família, a escola, o trabalho. Mas nada está integrado. Não há uma visão ecológica de tudo isto. Onde é que está a qualidade de vida dos portugueses? Onde é que está a qualidade de vida das crianças e dos jovens? Eu estou a dizer-lhe coisas que não devia dizer, algumas delas.
Estou a adorar. Professor, o que é que, já agora, mais a título pessoal, o que é que fez com o seu corpo durante a vida para ele se manter em forma?
Em primeiro lugar, brinquei muito quando era criança. E quando cheguei, e era jogador de futebol.
Ah, era de clube?
Primeiro jogava à bola. Porque há aí muita confusão aí no mercado e aí nos jornais e em todo lado. Confunde o que é jogar a bola do que é jogar futebol. Sim. São duas coisas diferentes. Jogar a bola na rua com duas pedras, com as nossas regras entre os companheiros, é uma coisa completamente diferente do que jogar futebol. Que significa que é uma cultura universal, com regras próprias, etc, etc. Bem, brinquei muito na infância. E depois, quando era jogador de futebol, o meu pai queria que eu fosse economista. Não é? Ele era armazenista de vinhos. E eu cheguei aqui a Lisboa e chumbei de propósito para ir fazer as provas à Cruz Quebrada, portanto, onde existia o Instituto Nacional de Educação Física, mais considerado por Instituto Nacional dos Estudantes Falhados, INEF. Depois, mais tarde, depois do 25 de Abril, ficou ISEF, Instituto Superior dos Estudantes Falhados. Aumentámos de nível. Mas não pude seguir a carreira de futebolista, porque naquele tempo não era
possível. Mas já bem clube.
Sport Leiria e Marrazo, um grande clube, uma grande família, a primeira escola de formação de jogadores de futebol em Portugal, talvez uma das primeiras, ainda hoje é uma família, não é? Verdade. Onde saíram grandes talentos para o futebol, não é? Mas, de facto, depois segui a minha carreira académica e desde o princípio que sempre a minha memória me vinha à minha infância e a alegria e a profundidade com que eu tinha vivido. Eu vivia na cidade de Leiria, atravessei rios, saltei o castelo, saltava aos burros, roubava fruta. Eu conheço cada pedacinho do território daquela cidade. Ainda hoje, com 69 anos, quando chego à cidade, vou visitar todos os espaços que eu vivi na minha infância. Alguns deles já estão urbanizados, porque o grande problema que temos é que os espaços foram invadidos de carros, de urbanizações caóticas, muitas vezes, e isto está a criar uma situação até muito grave do ponto de vista de identidade do lugar onde nós crescemos, onde nós vivemos. Os problemas da identidade do nosso corpo também estão ligados ao local onde vivemos e onde crescemos. E isso abala completamente as identidades da infância e as culturas de infância, não é? Hoje há crianças que estão a viver em sítios que nem os reconhecem, porque não os vivem, não é? Com o seu próprio corpo. Hoje a criança, para ver o território da cidade de Lisboa, vê pelo vidro do automóvel. Quando eu pergunto a uma criança, o que é que tu conheces da cidade? E ele diz que eu sou o Castelo de São Jorge, a Ponte 25 de Abril, a Torre de Belém. Não conhece para nada. Mas se eu for ali, por exemplo, à ajuda, e se questionar aquelas crianças que vivem naquela zona, conhecem tudo. Tudo. Onde se rouba a fruta. Conhecem tudo. Não é?
Esse clássico.
Portanto, há várias culturas dentro do próprio espaço geográfico. Não é? Há variedíssimas culturas. E é isso que precisamos perceber. Do ponto de vista do que é que devia ser a escola, do que é que deveria ser a vida da família, a vida do trabalho. E nada disto está conectado, tudo isto está separado.
É? O professor diz que não dá aulas teóricas há 20 anos.
Não, o que eu digo é que hoje, quer a escola, em sentido geral, quer a universidade, deve-se afastar, do meu ponto de vista, de fornecer as matérias, os conteúdos, de uma forma meramente abstrata, com os meninos todos sentados, isso é um disparate, não é? Só se aprende se eu experimentar, se eu viver, se eu visualizar aquilo que estou a fazer. Uhum. E, portanto, a formação que eu faço do ponto de vista dos meus estudantes de educação física é ter, em direto, trabalho com crianças e jovens e eles terem a possibilidade de observar os modelos com que trabalho e também de poderem interagir. Que depois da pandemia isto agora já não é possível, mas antes era possível. Mas mesmo assim, ainda hoje, o meu ginásio já não é fechado, fui para o ar livre. Neste momento trabalho no Restelo com as crianças cá fora. E os nossos estudantes estão lá a observar o que se passa.
Aliás, o professor diz que essa poderia ser uma das soluções, as aulas começarem Não só essas, de educação física, mas todas elas.
Todas
exemplo,
as aulas.
Exemplo de que outros países, como já referiu, a Austrália, os países nórdicos, alguns
sim.
em que os alunos passam a ter aulas ao ar livre. De resto, o professor falou que há um século atrás tivemos também outras pandemias.
Sempre
nomeadamente
tivemos.
A famosa gripe espanhola.
E a tuberculose.
E a tuberculose. E aí o que aconteceu?
Veio tudo cá para fora. A sala de aula veio cá para fora. Os currículos vieram cá para fora. Hoje, o que é que acontece em Portugal? Está tudo dentro da sala de aula. Sentadinhos. O distanciamento físico é problemático, não podem falar, os intervalos são muito curtos. Quer dizer, isto é uma pobreza do ponto de vista de entendimento que este corpo precisa de conhecer, de saborear, de brincar com aquilo que está à sua volta, que é o espaço exterior. Nós temos um clima fantástico e está tudo fechado dentro da sala de aula. Tudo confinado, parecem hospícios, quartéis e prisões. Eu estou a ser um bocadinho demasiado rancoroso, mas custa-me a ver as nossas escolas com crianças com regras muito rígidas, não é? De uma pandemia que obviamente temos de ter cuidado e temos de ter regras sanitárias, com certeza, mas para as primeiras idades, as crianças têm que se tocar, as crianças têm que olhar o corpo dos outros, têm que se agarrar, têm que se derrubar. Quem é que não se derruba? Quem é que não se derrubou? Por isso é tal conceito de totó. As crianças já não sabem, não é? A criança saudável é aquela que tem os joelhos folados. Hoje estão todos limpos. É uma desgraça isto. Quer dizer, que corpo estamos a formar para o futuro? Que sociedade do futuro? É uma sociedade imprevisível, incerta. Estamos a dar conteúdos para quê? Conteúdos que servem para quê? Quando isto está tudo numa grande alteração. O mundo mudou e as pessoas ainda não perceberam que temos que formar estas crianças para um mundo completamente novo, diferente. Estamos a ensinar como? Deveríamos ensinar a que elas sejam curiosas, que fossem pequenos exploradores, pequenos pesquisadores, que andassem na comunidade a estudar as coisas, em que o professor desse contextos desafiantes, em que os pais pudessem sair com elas para a rua, pudessem ter sol por causa da vitamina D, saborear a natureza para terem células T para o regime imunitário. Tudo isto era fundamental, desconfinar o corpo. Eu costumo dizer, neste momento de pandemia, o que eu diria que é mais urgente é decretar o estado de emergência de brincar ao ar livre de forma livre. Este era aquilo que eu diria.
O professor fala muito da relação das crianças e de todos, no fundo, com a natureza, mas em particular das crianças, que é o assunto que o traz aqui. As crianças hoje em dia já não têm relação com a natureza?
Uma grande percentagem não tem, porque vivem em grandes centros urbanos, os pais têm tempo. Os pais não têm tempo disponível para os filhos. Agora, com a pandemia, tomaram consciência de que isso era fundamental. Redescobriram muitos deles que viver em família é outra coisa do que pensavam. E houve outras famílias que foi um inferno estar em confinamento. E, de facto, essa consciência de falta de contato com a natureza acho que cresceu. Acho que está, de facto, a aparecer cada vez mais. Mas é necessário definir políticas públicas e definir estratégias para que as crianças andem mais na rua, de bicicleta, a pé, a saborear o envolvimento que as rodeia, mesmo ao pé de casa. Porquê é que se passeiam mais os cães com as crianças? Porquê é que as crianças não acompanham os cães quando vão à rua? Não é? Eu moro no andar e quando olho para a rua, há 8 meses, só vejo cães a passear, não vejo crianças. Elas não se veem tão sentadas frente aos ecrãs. Portanto, há algo aqui que é, há aqui um déficit, um transtorno do déficit de contato com a natureza. Essa conexão desapareceu. E, portanto, há tantas vantagens das crianças poderem andar na natureza. Isso é um elemento fortalecedor da sua capacidade de regulação emocional, da capacidade de relação com os amigos, de brincadeiras novas, diferentes, no meio natural, de subir às árvores, ver a vegetação, até de contemplação da natureza. Hoje as crianças já não conseguem olhar para o céu, olham para o chão, quer dizer...
Ah, não, mas é para o telemóvel.
Ou para o telemóvel, para o ecrã, não é? Estamos famintos e dependentes. Há aqui uma dimensão tóxica, se quiser até patológica, da dependência dos ecrãs. E isto não é bom para as crianças, tem que haver aqui bom senso e equilíbrio. Claro que estas novas dispositivos digitais vieram para ficar e, portanto, as crianças têm que ter, principalmente a partir dos 5, 6 anos de idade, algum contato com os ecrãs.
O professor tem netos?
Tenho um neto de 3 anos.
Um
neto de 3 anos.
E que tal?
Farto de brincar com ele. Brincamos às escondidas, brincamos às lutas, brincamos na cozinha, fazemos um playground com facas, com garfos, com tupperwares, com talheres, etc. É um verdadeiro contexto de brincadeira livre.
Ouvintes da Provaral, já perceberam, temos aqui um super convidado, Carlos Neto. O professor Carlos Neto acaba de editar este livro que se chama Libertem as Crianças. E agora vamos nós libertar os ouvintes, dizendo a todos que podem e devem fazer comentários àquilo que já ouviram. Digam-nos qual é a vossa experiência enquanto crianças e possivelmente enquanto pais de crianças. 960386272 é o WhatsApp da Provaral. Como seria previsível, já temos muitos ouvintes a quererem deixar aqui uma mensagem. A primeira mensagem é, curiosamente, de uma ouvinte do sexo feminino que nos agrada ainda mais por ter enviado em vídeo esta mensagem. É a Alexandra Sofia. Esta é a mensagem dela.
Olá, Prova Oral. Gostaria de agradecer ao Sr. Carlos Neto por todo o trabalho e toda a inspiração que o senhor é. Eu atualmente dou aulas a crianças, dou atividades extracurriculares na parte da expressão dramática e realmente encontro-me com esse fenómeno que é as crianças não têm memória de muscular, não querem mexer, não querem chatear-se e é muito difícil manter a inovação, o estímulo pela curiosidade. Tem sido um desafio muito grande, ainda por cima nesta pandemia que não se pode tocar, cada criança tem os seus materiais e eles não podem trocar os materiais entre eles, portanto é muito complexo. Obrigada Prova Oral por esta temática tão saborosa. Obrigada.
É verdade, está a ser muito saboroso, mas ainda não acabou, estamos a meio do programa. Aqui um ouvinte conta como brincava.
Olá, Prova Oral, boa noite, tudo bem? Estou a participar já, não sei se vai passar ou não, mas porque, entretanto, vou desligar o rádio, não sei se volto a ligar e volto a ouvir, mas não conhecia o professor, ou o Dr. Carlos Neto. O pouco que ouvi falar foi o início da entrevista até agora e estou fascinado. Eu brinquei na rua, brinquei muito na rua, parti o braço, esfolei, caí de bicicleta. Hoje sou pai de duas meninas, uma já com a idade de brincar na rua. Realmente nós somos super protecionistas. E concordo com tudo o que eu ouvi até agora que o doutor tenha dito. E se calhar ele deveria ponderar, ou devíamos ponderar, tentar elevar o senhor a ministra da Educação, porque realmente as nossas escolas têm melhores condições, mas as crianças deixaram de brincar. É verdade, deixaram de brincar. Boa noite, até logo.
O professor está a tomar notas e é bom que as aponte, porque vem aí outra mensagem.
Olá, Oral, boa noite, convidado. Como sempre, excelente programa. É engraçado que o professor tenha falado acerca do brincar na rua, porque nós somos uma família de 3 imigrados em Inglaterra, com um bebé de quase um ano, e quando tivemos que procurar um infantário, escolhemos aquele que, em que a filosofia deles é que não existe mau tempo, existe é má roupa para ir para a rua. Por isso, acho que é uma excelente forma de educar as crianças a brincar, a estar na rua e interagir com os outros e com a natureza. Obrigado, tudo bom.
Vamos passar mais uma e depois o professor vai comentar, acho que quiser, basicamente.
Olá, boa noite, Alvin. Boa noite ao professor Carlos. Por acaso, estou assim mais ou menos por alto, atento ao tema. E eu, no meu caso, eu nasci em 1988. Muita gente diz que eu sou dos últimos daquela geração que ainda brincam na rua, mas há uma coisa que me faz um pouco confusão. Eu não sei se é da minha geração ou será das gerações posteriores ou anteriores. Eu, no meu caso, ainda cresci no meio de início de telemóveis, as consolas, os computadores. E uma coisa que eu sempre reparei com os meus amigos e mesmo na escola é que uma pessoa estava-nos a divertir com a consola, o computador ou com o telemóvel, mas mesmo assim, caso fosse para outro tipo de diversões, pousava-se aquilo e íamos divertir juntos cá para fora ou na rua, onde fosse que fosse. E lá está, não existia aquela pressão de anda para casa se talejares, anda para casa se isto, anda para casa aquilo. Uma pessoa tinha que estar em casa, era horas corretas que os pais diziam, pouco mais, e tínhamos de obedecer nisso. Ou seja, eu não tenho filhos ainda, mas uma coisa que eu reparo de colegas meus da minha geração que já têm filhos e alguns mais novos é essa coisa que o professor estava a dizer de os super pais de andarem sempre sobre tudo e sobre mais alguma coisa. E o que eu acho estranho é que seja malta da minha geração que esfarrávamos os joelhos cá fora e hoje em dia os filhos, minha Nossa Senhora, parecem que andam dentro de uma bolha. Um abraço.
Professor, está quase. Falta uma última. É um ouvinte que conta uma história com o Festival Idiota que realizamos no passado dia 12 aqui na rádio. E que mais tarde, no dia 23, isto é, na passada segunda-feira, emitimos na RTP1. De resto, a última emissão da Provaral na RTP1. Vamos saber que história era esta.
Olá, boa noite, Provaral. Por falar em crianças, queria deixar aqui uma curiosidade. Eu participei no Festival Idiota com uma ideia, com o Tumber, e estava a ver em direto no meu telemóvel o programa... o Festival Idiota, enquanto estava à espera que o meu filho nascesse na maternidade. E, portanto, apesar de não ter ganho, com grande tristeza minha, não ter ganho o Festival Idiota, ganhei um filho, que, evidentemente, não é uma alegria tão grande como ganhar o Festival Idiota, como é evidente, mas, pronto, sempre compensou um bocadinho a noite. Ah, um abraço.
E por acaso a ideia deles esteve até ao final a ser discutida. Podias ter sido o idiota do ano. Muitos parabéns por isso e, sobretudo, parabéns por seres pai. Professor, quero comentar aqui as mensagens.
Em relação à primeira intervenção, acho muito interessante quem falou, porque de facto hoje ela expressou bem a dificuldade de trabalhar o corpo, não é? Porque há uma espécie de medo das pessoas se tocarem, das pessoas se até desconfiam uns dos outros, não é? O que é dramático, não é? O medo, a solidão com que vivemos, esta dimensão estranha, incerta e dramaticamente existencial que estamos a viver. Mas ela fala de uma coisa muito interessante. Mesmo nas áreas expressivas, nas áreas artísticas, como é o caso da expressão dramática, nós observamos isso. As crianças estão com uma gestualidade mais pobre, com um repertório motor mais inquinado, não é? Com dificuldades, portanto, enormes, quando essas atividades são fundamentais para todo o processo educativo. Não é? Não se pode ignorar a educação física, a expressão dramática, a expressão plástica, tudo o que são as expressões, que são absolutamente essenciais. E, portanto, nós não podemos eliminar essas atividades no meio escolar e também quando essas atividades são organizadas em atividades extracurriculares. E, portanto, significa que não há uma agenda política, de facto, em Portugal neste momento, em relação ao brincar, à atividade física, às atividades expressivas, atividades artísticas e ao desporto.
Está devia tudo. Haver um ministério de brincar?
Em muitos países existem, de facto, secretários de Estado ou existem, de facto, ministros. Ministro do jogo.
Ministro do jogo. Existe o ministro do jogo?
Sim, sim. Sim, sim. Na Alemanha isso existiu e acho que ainda existe departamento sobre isso. Que são os tempos livres do direito, o direito a brincar, que está consagrado na Declaração Internacional dos Direitos da Criança, artigo 31º. O direito ao tempo livre e ao brincar. Que é diferente de uma atividade estruturada, organizada, etc. E, portanto, esta intervenção foi muito interessante, porque, de facto, há um esquecimento de que o corpo necessita de se exprimir, necessita de procurar dentro de si o seu potencial artístico, não é? E antes da criança se manifestar, já estamos muitas vezes a matar com ensinamentos considerados úteis, não é? Depois, a segunda questão que aqui foi colocada, não é? O brincar de rua, não é? Deixaram de brincar, como o ouvinte disse, não é? Há crianças que já deixaram de brincar e outras que já não sabem brincar, não é? Que é uma coisa diferente. Mas diríamos que o grande problema, nesta segunda intervenção, que me fez chamar a atenção, é se olharmos para as memórias dos adultos em relação à sua infância, estão apagadas. Houve um apagão, não é? Houve um apagão. E é preciso agora retomar uma certa formação parental para que os pais tenham consciência de que as crianças precisam de brincar muito, precisam de ter muito tempo disponível e espaço, não é? Adequado, com desafios interessantes. Não é?
Como é que as crianças brincam atualmente? Que tipo de brincadeiras fazem?
São brincadeiras muito estruturadas, ou veja a indústria dos brinquedos, é uma verdadeira indústria, não é? Como é da, do vestuário, como é da alimentação. Isto está tudo baseado em... Até veja, por exemplo, os parques ao ar livre, não é? Os chamados parques infantis. Eu não gosto da palavra porque na lei é espaço, jogo e recreio, não é? Para crianças. Mas está tudo formatado, é tudo por catálogo, não é? Não há um design criativo.
Eu não tinha pensado nisso, confesso.
Está tudo igual, você vai de norte a sul do país, são os mesmos aparelhos, tudo igual. E agora muitos deles estão fechados. E eu pergunto, estão fechados porquê? Nos concelhos estão fechados, noutros estão abertos. Eu percebo que o nível de pandemia possa ser mais grave ali ou acolá. Mas está provado cientificamente que os espaços fechados, ou melhor, os espaços abertos, infectam as crianças? Não está provado cientificamente. Portanto, há aqui questões de natureza científica, de natureza política, de natureza também educativa, que é preciso pensar. As crianças até à puberdade têm um nível de transmissibilidade muito baixo. Os adultos têm que se proteger. E, portanto, esta questão de apagão das memórias leva a que os pais tenham os meninos todos limpinhos, todos direitinhos. Eu estou muito preocupado com crianças muito sossegadas e muito domesticadas, porque essas vão ter uma vida difícil no futuro. Quer dizer, eu gosto é daquelas crianças robustas, aquelas crianças que estão cheias de energia, aquelas crianças que conseguem ter o corpo sempre ativo. Faz parte da nossa vida termos uma infância longa. Somos o único animal que tem uma infância muito longa, tem muito tempo para aprender. Não é? Há outras espécies que assim que nascem já estão adaptadas. Os nossos primos mais diretos também têm uma infância longa e brincam muito, não é? Para aprenderem. Porque quando se brinca, encontram-se ferramentas que são fundamentais para depois terem adaptação à sobrevivência. A sobrevivência é uma coisa que devia ser educada, assim como os instintos agressivos deveriam ser um parceiro pedagógico para que eu ensinasse uma criança que luta. Luta a brincar, luta a sério é outra coisa, mas luta a brincar e depois são amigos para toda a vida.
O professor, eu ouvi, onde é que eu... Sabe que eu não conhecia, até o dia em que eu ouvi a dar uma entrevista, eu penso que foi na TSF.
Sim.
E isto é uma das grandes vantagens da minha atividade. E eu não descansei enquanto não soubesse qual era o seu nome. Eu disse, não, eu preciso de entrevistar esta pessoa. E o que me chamou a atenção foi quando o professor disse, não, é essencial... lutar a brincar e dava um exemplo e que sabia o que é lutar a brincar, que é uma criança tem que saber lutar a brincar, que é sem aleijar e claro, lutar na claro. Mesma, não é?
Mas sabe porquê? Porque isso é desafiar os limites, é desafiar a morte. Porque quem não desafia os limites e a morte, não é? Não dá sentido à vida, não dá sentido à existência. E hoje vive-se uma situação em que as crianças não passam por essas experiências. Algumas delas até são proibidas na escola. Inacreditavelmente são proibidas na escola. Quando as crianças deviam viver essas sensações que são fundamentais para educar esse instinto agressivo. Que nós somos seres animais. E, portanto, temos que educar-nos, ter fair play, ter capacidade de perceber o outro, de ser amigo do outro, de ter uma... É por aí que se forma a democracia, não é? De entender que todos somos diferentes e todos devemos viver em comunidade e não numa visão egocêntrica. Começa por aí. E o lutar é das coisas mais fantásticas que existe, como perseguir e ser perseguidos. Os adultos gostam mais de perseguir, as crianças gostam mais de ser perseguidas. Isso é uma coisa muito interessante, não é? Não gostam de ser apanhadas e os adultos gostam de perseguir, matar, etc. Não é? Matar simbolicamente é uma forma de civilizar o corpo. E nós esquecemos disto. As brincadeiras que as crianças... Vou-lhe dar três exemplos de três brincadeiras que as crianças fazem normalmente. Agarra e foge. Não é? Os polícias e ladrões. Brincar às escondidas. Tudo isto pode-se fazer. Na escola, em casa, na rua. Hoje vai ver. Ninguém faz este tipo de brincadeiras, de jogos. E muitas vezes nas escolas são proibidas. E, portanto, veio aqui um pai que dizia que não existe tempo... O que vive na Inglaterra, não é? O que viveu, que chegou cá a Portugal, e já tem muitos relatos destes, não é? Pessoas que viveram nos países nórdicos e que chegou a Portugal e que vêm-se aflitos para encontrar uma escola com características adequadas para que os miúdos se possam sujar, se possam andar à chuva, possam ter desafios, etc. Porque o modelo é completamente diferente. Já temos boas experiências, obviamente, em Portugal. Não estou a dizer que não tenhamos, porque já temos muito boas experiências. Mas, numa grande parte dos casos, as escolas estão meninos sentados e com recreios. Mas queria dizer, nesta intervenção,
diga.
Que o problema é o medo. O medo.
Sempre o medo.
É o problema do medo. Nós temos que viver com medo. Mesmo neste tempo de pandemia, temos que viver com medo. Porque não há risco zero. A vida é um risco. Não é? E o risco não é só físico. O risco é mental, é social, é emocional. O risco não é só na bolsa de valores. O risco não é só na banca. O risco não é só na economia. O risco é também na gestão do corpo. Na gestão do nosso corpo. Até o amor é um risco. Tudo é risco. Portanto, não podemos ter as crianças numa redoma, não é? Completamente enclausurados, completamente super protegidos, porque isso vai dar errado, não vai dar certo. Vai dar asneira. as crianças vão pagar isso mais tarde, quando passam para a adolescência, para a idade adulta. Por exemplo, hoje nós temos uma situação dramática de ansiedade, depressão, hiperatividade e também sentimentos de suicídio da passagem da idade da adolescência para a idade adulta. Devido a quê? Crianças que não brincaram muito, que não tiveram contato com a adversidade, com o risco, com tudo isso, não é? Porque foram educadas sempre de forma certinha. É preciso que nós, eu vou dizer uma coisa que não devia, mas digo, é preciso que nós possamos tornar as nossas crianças mais selvagens para que se adaptem melhor ao futuro, não é? E elas estão muito arrumadinhas, muito limpinhas e muito bem comportadas, não é?
As nossas crianças, não os nossos ouvintes que estão a invadir, como seria de prever, o nosso WhatsApp com mensagens. Uma delas deixa aqui uma frase. Qual é a frase?
Boa noite. Desde março do ano passado, é a melhor frase que eu já ouvi neste país paranoico do vosso convidado, disse: é preciso desconfinar o corpo. 100% de felicitações.
Pronto, felicitação aqui ao nosso convidado.
Oh, Alvin, que maravilha de convidado. Eu estou a adorar. Eu sou mãe, tenho dois filhos e revejo este discurso enquanto mãe que muitas vezes, por questões de trabalho, tenho que ter os filhos em casa e que tento contrariar isso ao máximo, a jogar à bola, a andar de bicicleta nos fins de semana, a passear a cadela, a ir para Monsanto, mas eu sinto que não chega. Eu sinto que é preciso fazer mais e dar mais espaço livre, mexer na terra, o mesmo que eu fazia quando era pequena. Eu estou completamente de acordo e parabenizo o convidado porque realmente é uma lição a todos os pais e eu espero que nós sejamos capazes de realmente mudar o futuro das nossas crianças, que serão os futuros cidadãos que vão tomar decisões importantes para o país e para o mundo. Obrigada e boa noite.
Já agora temos aqui uma criança que nos deixa uma mensagem.
Olá, eu sou um filho, tenho a minha idade. É 5 anos, tenho irmãos, um se chama Lourenço e outro Caetana, e gosto muito dos vossos programas, eles são doidos e se pode ser o melhor!
Não percebemos grande coisa. A chamada não estava com muita qualidade, mas obrigado aqui pela tua mensagem. Crianças são sempre o garante da continuidade deste programa. Um ouvinte envia uma mensagem sobre mães na varanda. Mães na varanda.
Boa noite, Alvin. Boa noite, professor Carlos Neto. Desde já, parabéns pelo programa. Excelente tema. Eu queria só partilhar que um dos sinais que na minha geração, que sou de 89, se brincava na rua, era ao final do dia ouvir as mães às varandas a chamar pelo nome.
Clássico. É verdade, lembro-me bem disso. E havia sempre uma mãe de um dos meus amigos de infância que, no fundo, era ela que acabava com tudo aquilo. Todos os dias, era sempre a mesma mãe que o chamava.
Olá, professor Al. Boa noite. É a primeira vez que participo no vosso WhatsApp. Pois este tema é extremamente interessante. Como educadora e professora, realmente identifico-me de veras com o assunto. De facto, falta mais tempo e espaço para as crianças brincarem e serem elas próprias. E, como tal, aprecio as pedagogias alternativas, por exemplo, a Waldorf ou a First School, não sei se conhece. Pois aí a criança tem espaço para ser livre e, ao mesmo tempo, descobre e tem oportunidade para aprender e ser curiosa. Obrigada pelos convidados sempre interessantes que trazem ao programa e uma boa noite.
E um beijo para os Açores, é o que eu digo a esta ouvinte. Já agora uma última mensagem com alguém que deixa uma saudação de Marrazes para o nosso convidado.
Boa noite, Alvin. Boa noite, professor. Eu peço imensa desculpa, não o conhecia. E apanhei este programa precisamente na altura em que refere que jogou futebol no incomparável Sport Clube de Limarrazes. Eu também partilhei desse mesmo privilégio durante muitos e bons anos e gostaria apenas de deixar-lhe uma grande saudação, um grande abraço entre marrazenses e referir que felizmente o Sport Clube de Limarrazes ainda hoje continua a ser um clube onde as crianças podem brincar e aprender os princípios que os podem vir a reger para a sua vida futura. é uma sensação muito boa ouvir alguém falar do Sport Clube Arimarrazes da forma como o professor se referiu. Obrigado, uma boa noite.
Que bom. Professor, antes mesmo de comentar as mensagens que quiser, dizer que este livro que se chama Libertem as Crianças, que agora sai, A Urgência de Brincar e Ser Ativo, já agora. Ah, curiosamente, eu não sabia. O professor diz aqui, do protagonista da entrevista mais lida e partilhada de sempre em Portugal. É verdade? A entrevista que deu ao Observador. É isso?
196 mil.
190. Eu não sabia disso.
Foi
Sim, agora, só agora é que eu vi isso.
uma entrevista num ano em que houve eleições. E a entrevista mais lida foi essa. Em que
Isso foi em
lancei,
que ano?
em 2015, onde lancei a primeira perspectiva, o primeiro grito de alarme de que estávamos a criar crianças imaturas e totós.
Ah, esta entrevista também vai ser muito partilhada, tenho a certeza. Já agora, professor, há que dizer que isto. Há um filme que se
Sim.
chama justamente Libertem as Crianças. É um filme
De uma campanha internacional.
de uma campanha internacional da Unilever, não é?
Sim.
Julgo. Que também tem a sua versão em português,
Sim,
calculo.
sim.
E que base. Quer explicar como é que é esse filme? É 2015.
Sim, foi feito um estudo internacional sobre o tempo que as crianças tinham para brincar a muitos pais em vários países e a conclusão que se retirou é que os presos nas prisões têm mais tempo livre de ócio fora das celas do que as crianças têm no seu cotidiano. É uma mensagem fortíssima.
Aliás, o que esse filme também mostra é justamente a pergunta a alguns dos presidiários que já lá estavam há bastantes anos
que não acreditavam
e
nisso.
que não acreditavam nisso, não é?
Exatamente.
O que é que diz
E se lhe dessem a oportunidade, o que é que eles fariam? E eles diziam: a primeira coisa que eu faria se estivesse fora da cela era agarrar no meu filho e ir lá para fora, para o espaço, ir para um parque, divertir-me com ele.
Já viram isto?
Agora veja o que é que está a acontecer no mundo atual. Tudo organizado, tudo estruturado. Agendas completamente preenchidas, de manhã à noite, semanalmente, até ao fim de semana, vai tudo para o supermercado. Onde é que estão as crianças? Para onde é que nós queremos que elas vão? O que é que elas estão a aprender? Querem sucesso escolar? Aqui têm a prova. Porque é que têm sucesso escolar? Uma grande parte dos casos, não é? Crianças que não se identificam com a escola. Eu gostaria muito, eu costumo dizer isto muita vez, eu gostaria que no meu país as crianças tivessem vontade de fugir para a escola e não fugir dela. Porque não está lá nada de interessante, tiraram tudo que era interessante, tudo que era desafiante. E muitas das intervenções que aqui foram feitas apontam exatamente para dois problemas que são cruciais. Primeiro, tempo e espaço para brincar. Temos que encontrá-lo. Temos que ter mais harmonia entre o tempo que se passa a trabalhar, o tempo que se passa na escola e o tempo que se passa na família. Tem que haver, como acontece nos países da Norte da Europa, há aqui uma grande assimetria, nós andamos de 20 a 30 anos atrasados em relação a essas políticas públicas, no sentido de vivermos mais a comunidade, vivermos mais a rua, mais a cidade, mais a natureza, e para isso temos que, eventualmente, desconfinar essa visão demasiadamente obsessiva do tempo de trabalho, não é? Para darmos mais amor, mais liberdade, mais democracia, mais oportunidades às nossas crianças de se descobrirem, de evoluírem de forma saudável. Temos que encontrar um novo conceito de qualidade de vida. Mais holístico, mais ecológico, as coisas não estarem tão divididas. Mas é também preciso uma outra coisa que é fundamental: ouvir as crianças. A gente não ouve as crianças, não as põe a participar. Elas têm muito para nos dizer. Se elas tivessem que dizer o que pensam sobre o que está a acontecer na vida delas, nós íamos ficar muito atrapalhados, porque elas são muito cruéis quando fazem essa avaliação. E dizem-nos verdades que nos entopem a nossa garganta, não é? Quando falamos sobre crianças. Porque.
O que é que dizem os seus alunos? Alguns deles crianças.
O que eles dizem é as limitações, os constrangimentos que vivem no seu dia a dia. Gostariam de ter mais tempo para brincar e não estar tão tempo sentados, com tantos currículos, com tantas disciplinas, com tantos professores, com tanta carga.
Aliás, eles agora quase que nem saem das salas de aula, não é?
Há muitos que não têm intervalos e há muitos que passam 4, 5 horas seguidas sentados.
Eu nem quero pensar o que é que deve ser uma coisa dessas para alguém, nem é para uma criança.
É um sofrimento profundo.
Não haver intervalos?
Sim, às vezes não há intervalos. E quando há intervalos, são 5 minutos para ir à casa de banho, e mesmo assim tem regras, porque há o problema de desinfetar e. Há aqui uma espécie de comportamento compulsivo e obsessivo com esta pandemia. Veja a quantidade de vezes que você lava as mãos e, no entanto, estão a morrer milhões de crianças que não têm água para beber, por exemplo. Mas eu estou a falar demais, já não devia ser.
Não, está a falar. Está a falar tudo o que deve. Já agora deixa-me colocar aqui mais duas mensagens.
Olá, boa tarde. O meu nome é Rita, eu sou oftalmologista de crianças e queria só acrescentar mais uma dica àquelas que o professor tem aqui falado. Sabemos que cada vez estamos mais miúpes, há mais crianças miúpes e as miopias estão a evoluir e já se chegou à conclusão, e está provado cientificamente, que se as crianças brincarem ao ar livre, têm menos miopia e caso tenham miopia, evoluem menos. Um beijinho e parabéns pelo programa.
Ah, ouviu-se eu a dizer telemóvel, que eu pensei que a nossa ouvinte ia dizer que era por causa do uso de telemóvel.
Também.
De certeza que já deve estar a afetar.
Sim, mas o estudo que esta ouvinte está a dizer está perfeitamente
em linha.
Definido com a literatura científica. Há já muitos estudos sobre isso, em que brincar na natureza diminui o nível de miopia. Isso é perfeitamente assente. De resto, que saiu agora um estudo muito recente na Finlândia, na Universidade de Helsínquia, em que veio demonstrar os aspectos positivos de ter muito contato regular com a natureza. Verificou-se que ao fim de 28 dias as crianças tinham criado um nível de células T que são fundamentais para o regime imunitário, não é? Para além de outras vantagens do ponto de vista de lutar contra esta pandemia. Portanto, por amor de Deus, ponham as crianças lá fora, ponham as crianças na rua, deem-lhes liberdade para elas poderem participar, serem ativas, viverem o corpo. Repare, há hoje crianças, eu não lhe disse isto, mas há crianças que já têm nojo de suar porque acham que aquilo é muito estranho. Suar é uma coisa estranha. E há crianças que hoje, com 5, 6 anos, que me dizem, ao fim de 10 minutos de aula, Carlos, estou muito cansado, posso-me sentar? Já existe isto? Como é que é possível, na infância, crianças que já estão cansadas, crianças que já estão a ter uma atitude mental de viver o sedentarismo como velhos uma coisa adquirida, já. Velhos? Por isso temos hoje muita gente nova, velha, e muita gente velha, nova. E essa é a minha grande esperança.
Já agora, uma pergunta que não tem assim muito a ver com o programa, mas tem a ver consigo. Vai-se reformar para o ano?
Sim.
E o que é que vai fazer, professor? Já tem um plano?
Tenho, claro que tenho. O plano vai vindo. Eu não vivo com objetivos muito, muito, muito fechados. Estou aberto às que ele desaparece. Mas já pedi para ficar mais 5 anos, que a Assembleia da República aprovou, portanto,
fica mais 5 anos.
Um decreto que permite que o professor universitário que se reforme possa ficar mais 5 anos. Vou fazer esse pedido à Universidade de Lisboa e à minha faculdade, tem que ser assinado pelo reitor.
E eles agora não aceitam, nós estamos fartos.
Não, não. E agora não posso dar aulas, mas posso fazer investigação, posso fazer parte de júris, posso continuar a gerir os meus projetos de investigação e de intervenção que tenho com autarquias, com municípios, vários projetos que existem em Portugal e fora de Portugal.
Já tem sucessão, professor?
Sim, já tenho uma equipa fantástica que vai me suceder e com grande sucesso.
Uma dúvida que me inquieta desde o início deste programa, professor, não posso deixar de lhe fazer esta pergunta. O que é que dizem as suas notas que trouxe? Eu estou a ver, não imagina a vontade que eu tenho de ir aí essas notas.
Tem coisas fantásticas.
O que é que diz? Diga lá quais são as coisas fantásticas.
Tem coisas do que é isto da pandemia, o que é isto do sedentarismo, o que é isto da escola, o que é isto da família, o que é isto da comunidade.
Ah, aqui alguém falava da comunidade.
Que comunidades é que temos, não é? A gente precisa de
fazer... A importância da comunidade.
Sim, 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 sim.
A sustentabilidade da vida para o futuro.
A gente precisa, para terminar, precisamos de um pacto de sustentabilidade urgente. No sentido de ganharmos mais qualidade de vida e fazermos um trabalho em comunidade no sentido de preservarmos a natureza e preservarmos o corpo humano no seu sentido do que é o conceito de saúde. Saúde mental, saúde física, saúde social. É absolutamente fundamental que ganhemos uma nova consciência e uma nova atitude política de reinventarmos uma sociedade para o futuro, porque ela está já aí. Isto vai mudar muito rapidamente nos próximos anos. E nós temos que nos preparar para isso. E por isso temos que mudar a escola, temos que mudar a família, o trabalho, e fazer um reset para caminhar para um outro paradigma daquilo que vai ser a sociedade do futuro.
Convidado de hoje, não sei o que dizer, chama-se Carlos Neto, acaba de editar este livro que se chama Libertem as Crianças. Já agora, se estão a ouvir o programa, saibam que existe um documentário justamente com este nome, onde podem perceber que as crianças atualmente brincam menos ou têm menos tempo ao ar livre do que um presidiário, imagine-se. Chegamos aí. Há coisas que aqui foram ditas pelo professor Carlos Neto que são de importante reflexão. para todos aqueles que o ouvimos. Quero agradecer o facto de ter vindo, professor. Obrigado.
Eu é que agradeço.
E parabéns pela sua carreira e pela sua reforma.
Muito obrigado.
E agora, vai a pé, não?
Vou a pé até ao carro que ficou lá em baixo.
Mas deixou de propósito lá em baixo, para dar um passeio.
Deixei de propósito, exatamente, para dar uns metros.
Professor, o que é que faz para se manter em forma? Dá uns passeios?
Não faço muito, é preciso também ter uma atitude mental de face à vida, não é? E, portanto, e face ao nosso corpo, não é? Mas, obviamente, trabalho muito com os meus miúdos. Sou um pouco sedentário em algumas coisas, não é?
E agora também... não estava a contar com essa.
Não, sabe que o homem não é só um... Não temos só um lado divino, não temos também um lado profano. E é bom que a vida também seja vivida com coisas que às vezes são mais para o organismo, mas nós temos que viver com elas, não é? Eu gosto de uma boa comida portuguesa, não é? Eu gosto de fazer algumas asneiras, ainda que seja diabético, não é? Mas é bom, de vez em quando, andarmos ao contrário daquilo que é considerado a normalidade. Porque quem está fora da caixa, muitas vezes, tem uma espécie de mensagens divinas que são fundamentais.
Bem, tenho a certeza que todas as pessoas que ouviram este programa adoraram, se é que já não conheciam, ouvir o professor Carlos Neto, que veio aqui à Provaral. Amanhã, já agora, saibam que, se é verdade que hoje tivemos um professor extraordinário a falar, amanhã fiquem para ouvir Pedro Bidarra. Ele foi um dos maiores, ainda é um dos maiores publicitários de sempre em Portugal, um nome muito, muito conhecido, e agora tenho um novo livro que, curiosamente, a história deste livro do Pedro Bidarra eu não posso contar toda, porque senão vou ser aqui spoiler, mas a verdade é um homem que começa a ter uma vida num jardim. Começa a criar raízes, começa a transformar-se numa árvore, imagine-se.
É de onde nós viemos.
Pois, é isso. Se calhar conhecia já o professor. Nós estamos de volta então amanhã com o Pedro Bidarra na Provaral. Até amanhã. Obrigado, professor.
Obrigado.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.